7 da noite em Brasília, no horário brasileiro de verão.
Mantida até o momento a tabela de correção do Imposto de Renda de 2014, com isenção para quem recebe até R$ 1.787,77 por mês.
Laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro. Até 22 bilhões de reais podem ser recuperados.
China é o país que mais compra produtos agropecuários do Brasil. Só no ano passado, foram vendidos mais de 57 bilhões de reais para o país asiático.
Terça-feira, 20 de janeiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Cláudia Gomes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo, em vídeo, pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O governo vai enviar ao Congresso Nacional uma medida provisória corrigindo a tabela do Imposto de Renda à Pessoa Física em 4,5%.
A informação é do ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Pepe Vargas, que se reuniu hoje com jornalistas aqui em Brasília.
Até o momento, a tabela do Imposto de Renda de 2014 continua em vigor.
A nova proposta de reajuste da tabela de imposto de renda deve ser apresentada nos próximos dias. O Diário Oficial da União desta terça-feira trouxe o veto da presidenta Dilma Rousseff à proposta aprovada pelo Congresso em dezembro do ano passado, de correção de 6,5% na tabela. Isso porque, de acordo com o texto publicado, a proposta levaria à renúncia fiscal de 7 bilhões de reais. O ministro da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Pepe Vargas, comentou as razões do veto.
É o espaço fiscal que nós temos hoje de um reajustamento da tabela de imposto de renda de 4,5%.
Atualmente está isento de pagar imposto de renda quem recebe até R$ 1.787,77 por mês. O ministro Pepe Vargas também afirmou que deve ser criada a comissão interministerial para discutir proposta que trate das dificuldades financeiras enfrentadas pelos clubes de futebol, mas também a responsabilidade dos dirigentes na gestão dos times. A presidenta Dilma vetou a proposta de refinanciamento das dívidas dos clubes com a União sem que os times apresentem contrapartidas. A comissão ainda não tem data para ser criada. Reportagem Luana Karen.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, disse nesta segunda-feira, durante reunião com as principais centrais sindicais, que o governo vai abrir um calendário de diálogo para aperfeiçoar as medidas anunciadas no fim do ano passado sobre benefícios trabalhistas e previdenciários.
Uma nova reunião com as centrais sindicais já está agendada para a semana que vem.
De acordo com o ministro Rosseto, de 2003 a 2013, cerca de 15 milhões e meio de trabalhadores foram formalizados apenas no setor privado e 30 milhões de pessoas entraram na base da Previdência Social.
Por isso, ainda segundo o ministro, foi preciso propor mudanças nos benefícios e corrigir distorções que estavam ocorrendo.
Também participaram da reunião com os sindicalistas, os ministros do Planejamento, Nelson Barbosa, da Previdência Social, Carlos Gabas, e do Trabalho e Emprego, Manuel Dias.
O governo editou duas medidas provisórias no fim do ano, alterando regras no abono salarial, no seguro-desemprego, no seguro-defeso, na pensão por morte e no auxílio-doença.
Estamos colocando agora no nosso Twitter um resumo dos ajustes. Acesse em twitter.com/avozdobrasil.
A China foi o país que mais importou alimentos do Brasil no ano passado. Foram mais de 22 bilhões de dólares, quase um quarto do valor total das exportações do setor agropecuário.
No ano passado, as exportações do agronegócio ultrapassaram 96 bilhões e meio de dólares. O dado é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também selecionou os 5 países que mais importaram produtos brasileiros. São eles a China, os Estados Unidos, a Holanda, a Rússia e a Alemanha. Juntos, eles representaram 43,7% do valor total importado do Brasil. Segundo o Ministério da Agricultura, os principais produtos importados pela China foram a soja e a celulose. Os Estados Unidos também compraram celulose e café. A Holanda adquiriu soja e celulose. Já a Rússia priorizou a compra das carnes bovina, suína e de frango. E a Alemanha teve o café e a soja como os principais alimentos importados. Na pauta de exportações do agronegócio brasileiro no ano passado, ainda se destacaram açúcar e álcool, cereais e farinhas. Reportagem Paulo La Sálvia.
Uma rede nacional de laboratórios contra a lavagem de dinheiro já identificou quase 2.200 casos suspeitos de corrupção e outras ilegalidades.
Com os processos, caso os réus sejam julgados como culpados, a expectativa é recuperar mais de 22 bilhões de reais.
Os laboratórios são financiados pelo Ministério da Justiça em conjunto com os governos estaduais e já funcionam em 21 estados e no Distrito Federal.
A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro, conhecida como Rede Lab, é formada por 34 unidades espalhadas pelo país. Em 2015, outros 9 laboratórios vão ser inaugurados em estados como Ceará, Alagoas e Roraima. O diretor do Departamento de Recuperação de Ativos do Ministério da Justiça, Ricardo Saad, aponta que as principais vantagens do sistema de análise de dados são a rapidez na resolução dos casos e a recuperação dos valores envolvidos.
Antes da existência do laboratório, quando a gente quebrava o sigilo bancário, às vezes o inquérito ficava, entre aspas, parado, aguardando a análise de dados 2, 3 anos nos casos mais complexos. Hoje essa análise pode ser feita em no máximo uma semana. O que se conseguia fazer bem era investigando a pessoa, só que a recuperação do produto de crime era feita com bastante deficiência.
A lavagem de dinheiro é o crime que tenta dar aparência de legalidade aos valores obtidos de forma criminosa. Um exemplo é a abertura de uma empresa de fachada que não tem o objetivo de praticar nenhum negócio, mas apenas de justificar a movimentação ilegal de recursos. O diretor do Ministério da Justiça, Ricardo Saad, explica que por meio de programas avançados de rastreamento de valores, é possível descobrir o caminho do dinheiro ilegal e identificar a relação entre os suspeitos.
Por exemplo, a gente está investigando um desvio de recursos públicos. A gente simplesmente tem a conta que o dinheiro entrou e todas as contas ali relacionadas. Só que a gente não sabe que caminho que o dinheiro faz. A gente vai descobrir quem é o chefe da organização criminosa, a gente vai descobrir que aquele chefe da organização criminosa tem um relacionamento com algum político, por exemplo, que tem algum relacionamento com o tráfico de drogas.
De 2011 a julho de 2014, a Secretaria Nacional de Justiça investiu R$ 32.600.000 no apoio às investigações e na compra de computadores e programas para os laboratórios. Reportagem Isabela Azevedo.
7:09 no horário brasileiro de verão.
Produtos para clarear os dentes só vão poder ser vendidos sob prescrição e por estabelecimentos autorizados, por causa dos riscos que trazem à saúde bucal.
Novas regras aprovadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, regulamentam também as embalagens e a propaganda desses clareadores dentais.
Os clareadores dentais com concentração acima de 3% de peróxido de hidrogênio vão ter a sua venda permitida somente com a apresentação de prescrição profissional. E apenas estabelecimentos autorizados a vender produtos de saúde poderão oferecer os clareadores ao consumidor. A norma foi aprovada pela Anvisa com o objetivo de prevenir os danos que podem ocorrer sem a correta orientação de um profissional habilitado. As propagandas desses produtos só poderão ser veiculadas em publicações dirigidas aos profissionais de saúde e as embalagens vão ter de informar sobre a restrição de venda do produto. Quem explica as novas regras é o gerente de tecnologia de materiais de uso em saúde da Anvisa, Leandro Pereira.
O clareador dental é um produto de uso bastante corriqueiro e uma das razões que levaram à edição dessa medida é que muitas vezes as pessoas utilizavam o produto sem mesmo ter consciência dos riscos a que estavam sendo submetidas, né? Por esse motivo, a agência decidiu restringir a venda dos clareadores dentais.
Para o dentista Luiz Carlos Gonçalves, a procura pelo clareamento tem aumentado muito nos últimos tempos. E o tratamento deve ser acompanhado por um profissional, já que os produtos químicos podem trazer riscos para a saúde, que vão desde a hipersensibilidade e inflamação da região bucal até a intoxicação do paciente.
Hoje existe um uso descontrolado desses materiais clareadores. Né? E esses produtos não devem ser usados de maneira contínua. E isso pode ser bastante prejudicial ao esmalte dentário, causando as hipersensibilidades e às vezes até irritando a mucosa da boca. Então é preciso realmente que seja feito sob supervisão.
A medida da Anvisa havia sido colocada em consulta pública em abril do ano passado. Conselhos regionais de odontologia, o Conselho Federal e associações de classe já haviam indicado a necessidade de rever as regras para a venda dos clareadores dentais. A norma foi aprovada pela agência no último dia 14 e depois que for publicada no Diário Oficial da União, terá um prazo de 6 meses para entrar em vigor. Reportagem Carolina Becker.
Empresas de todo o país devem, a partir de hoje, fazer a declaração da RAIS, a Relação Anual de Informações Sociais de 2014. O prazo para entregar o documento acaba no dia 20 de março.
Caso a declaração não seja fornecida a tempo, os trabalhadores ficam sem receber o abono salarial pago anualmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Para saber quem precisa entregar a relação e com isso e como isso é feito, a jornalista Natália Koslick entrevistou a coordenadora-geral de Estatísticas do Trabalho do Ministério, Emília Veras.
Começa hoje o prazo para a entrega da RAIS. Que documento é esse e quem deve entregá-lo?
A RAIS é um instrumento muito importante de coleta de dados e ele tem por objetivo suprir as necessidades de controle da atividade trabalhista do Brasil, não é? E todo estabelecimento que tem um CNPJ, com ou sem empregados, deve declarar a RAIS.
O empregador que não entregar a RAIS no prazo, o que, que acontece com ele?
Antes da gente falar sobre essa questão de o que acontece com o empregador, é importante a gente ressaltar que todo empregado, para receber o abono salarial, ele necessita estar dentro da RAIS, deve ter declarado na RAIS. Então, nós sempre devemos lembrar a importância dessa informação para o trabalhador. Para ter direito ao abono salarial, ele deve estar dentro da RAIS. Mas aquele empregador que não declarar a RAIS até o prazo, que é 20 de março, né, de 2015, ele está sujeito à multa. E é uma multa a partir de R$ 425,00 e acrescido de R$ 106,40 a partir de cada bimestre de atraso.
E esses dados, eles são usados para pensar políticas do trabalho?
Com certeza. A gente utiliza muito para informações sobre o mercado de trabalho, porque a RAIS é um censo do mercado de trabalho formal. Ela contém todas as informações dos vínculos trabalhistas no Brasil. Então, é um verdadeiro censo do mercado formal brasileiro.
Eu conversei com a coordenadora-geral de Estatísticas do Trabalho, Emília Veras.
O abono salarial é pago todo ano e corresponde a um salário mínimo. Para ter direito, o trabalhador deve ter a carteira assinada por pelo menos 30 dias durante o ano e receber, em média, até 2 salários mínimos mensais.
O programa que gera a declaração da RAIS está disponível na página do Ministério do Trabalho na internet, mte.gov.br, ou no endereço rais.gov.br.
Terminou agora há pouco, no Rio de Janeiro, uma reunião de representantes do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, com empresas e órgãos responsáveis pela distribuição de energia no país.
O objetivo é analisar as razões do corte de fornecimento de energia em estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste na tarde de ontem.
E aqui em Brasília, o repórter Ricardo Carandina está no Ministério de Minas e Energia, onde de lá traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Carandina.
Olá, Gláucia. Muito boa noite a você, Luciano e ouvintes. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, acaba de anunciar aqui no Ministério que o Operador Nacional do Sistema, ONS, já tomou medidas para reforçar o fornecimento de energia na região Sudeste, entre elas a transferência de 300 megawatts da energia de Itaipu para reforçar, como eu disse, o abastecimento de energia na região sudeste. As restrições no fornecimento de energia para a região começaram às 5:55 PM desta segunda-feira. O operador nacional do sistema elétrico e distribuidoras de energia das regiões sul, sudeste e centro-oeste adotaram medidas operativas e às 15:55 PM o fornecimento estava totalmente normalizado. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, disse que as causas do corte no fornecimento de eletricidade vão ser averiguadas.
O nosso sistema é robusto, pode haver falha técnica e humana, nós precisamos apurar. O que aconteceu no dia de ontem foi uma falha aparentemente técnica na rede Norte-Sul, que acabou acarretando o desligamento para prevenção, em função da queda de frequência, não termos problemas adicionais.
Bem, o ministro também informou que a Petrobras está reativando máquinas do sistema de termoelétricas que estavam em manutenção, o que deve adicionar mais de 800 megawatts ao sistema. O ministro disse ainda que outras iniciativas estão sendo adotadas com relação à energia de Itaipu para reforçar o sistema. Gláucia.
Voz do Brasil!
Colocar em prática o conhecimento adquirido na universidade e, ao mesmo tempo, ajudar quem precisa. Essa é a ideia do projeto Rondon, criado na década de 60.
Este ano, o projeto vai ser dividido em 3 operações. A primeira já começou e vai até o dia 31 de janeiro, no Ceará.
900 estudantes e professores universitários participam das 3 novas operações do Projeto Rondon. Para esta edição, foram escolhidos 45 municípios do Ceará, Maranhão e Paraíba. Geralmente, são cidades com baixo índice de desenvolvimento humano. O Coronel Vitório, coordenador de operações do Projeto Rondon, destaca que todos saem ganhando. População e rondonistas.
A gente sabe que a comunidade vai ser muito bem atendida porque a universidade que ali está presente, os estudantes que ali estão, são todos voluntários e a universidade tem um nome a zelar. Então eles fazem um trabalho muito bom, o ganho para aquela comunidade é sensacional. Mas o foco principal é o aluno. Qual é a ideia? É mostrar para o estudante universitário um Brasil que ele não conhece.
As Forças Armadas oferecem o apoio logístico, como alojamento, alimentação e segurança das equipes. A engenheira florestal Juliana Araújo participou do projeto no último semestre da faculdade, em 2014. Ela foi para a cidade Aldeias Altas, no interior do Maranhão, e guarda na memória e no currículo essa experiência.
A gente foi lá para ensinar a eles algumas técnicas e, na verdade, eles que ensinaram a gente, então foi muito interessante essa participação.
O estudante de Educação Física da Universidade de Brasília, Igor Medeiros Terra, também participou da edição passada e desenvolveu o projeto de uma oficina de informática para a comunidade. O retorno, segundo ele, foi melhor que o esperado.
A gente levou várias capacitações e a de informática é o que todo mundo hoje em dia quer saber, quer conhecer. E aí eles gostaram bastante, todo mundo se interessou.
A estudante Emily Nunes Vidal está entre os 8 alunos da UNB selecionados para participar desta edição do Projeto Rondon e já embarca na próxima quinta-feira para a cidade de Dona Inês, no Agreste da Paraíba, com muita expectativa.
Vai ser uma forma da gente estar levando o que a gente aprende aqui, multiplicando isso, porque não é nem um pouco interessante manter só na universidade a informação.
Depois de ser reestruturado em 2005, 14 mil professores e estudantes universitários de instituições públicas e privadas já participaram do Projeto Rondon em mais de 800 municípios do país. A próxima edição já está marcada para julho, nos estados do Mato Grosso e Pará. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7:19 no horário brasileiro de verão.
Um plástico comestível com gosto de tomate, cenoura e até de maçã. E ele ainda derrete na boca, já imaginou?
Pois essa tecnologia existe e foi desenvolvida com recursos públicos pela Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
O plástico serve para embalar alimentos e pode evitar o desperdício de vegetais, além de não ser poluente.
Só em máquinas e equipamentos já foram investidos cerca de R$ 300 mil na pesquisa.
Para explicar a tecnologia, o jornalista Yuri Guerreiro conversou com um dos pesquisadores da Embrapa, responsáveis pelo projeto, José Manuel Marconcini.
Como que foi desenvolver esse filme plástico? esse filme comestível, plástico, ele vem sendo desenvolvido já de alguns anos, essa pesquisa. E surgiu de uma interação nossa com pesquisa do equivalente à Embrapa nos Estados Unidos. Aí, qual que é a ideia-chave? A gente usa nanotecnologia e acrescenta frutas, né? Ou outros sabores a esse material, e você pode comer esse material. Essa é a ideia central.
E como esse filme é produzido?
As frutas ou outras substâncias que dá para fazer os filmes com temperos, elas são para dar o sabor. Então tem alguns casos, por exemplo, você tem produções de cenouras, tomate, você pode aproveitar resíduos que são comestíveis, só que eles não têm um formato para você apresentar ao público. Então, para diminuir o desperdício desse tipo de alimento, na hora que você processa eles, você pode fazer um purê, pode ser de uma fruta, de uma verdura, de um legume, e esse purê você precisa adicionar uma solução que a gente chama de filmogênica, que depois, quando você mistura os dois e evapora a água, obtém um filme com formato bem flexível que você pode comer.
Essa solução adicionada, do que ela é feita?
A base principal dele que a gente usa são as pectinas, que são extraídas, por exemplo, dos cítrus, da laranja, pode ser do limão. E vem extraído daquela casquinha branca da laranja.
E ele degrada provavelmente muito mais rápido que o plástico.
Se for jogado no meio ambiente, ele é solúvel em água, né? Rapidamente ele vai ser processado porque ele é biodegradável, né?
E existe uma previsão de comercialização, de patente?
Qual que é o atual momento da pesquisa? Está em processo de análise de patenteabilidade. E tem empresas que estão procurando a Embrapa para fazer parceria de transferência de tecnologia. Vamos imaginar que todas as etapas caminhem bem, né? Em 5 anos é provável que a gente teria um produto vindo dessa tecnologia no mercado, nas prateleiras, né?
Ouvimos a entrevista com o pesquisador da Embrapa, José Manuel Marconcini, sobre um plástico comestível e biodegradável, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária com restos de vegetais.
Recebe o Bolsa Família, pode sacar o primeiro pagamento do ano até o dia 30 de janeiro.
Para saber em que dia sacar o benefício, a família deve observar o último número da identificação impressa no cartão do Bolsa Família. Os beneficiários com cartões terminados em 1 recebem no primeiro dia do calendário de pagamento. Os terminados em 2, no segundo dia e assim por diante.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, cerca de 14 milhões de famílias recebem o benefício.
O valor médio é de R$ 167,56. O benefício fica disponível para saque por 90 dias.
As inscrições para o SISU, Sistema de Seleção Unificada, podem ser feitas até quinta-feira, dia 22.
Segundo a última parcial divulgada pelo Ministério da Educação, até às 6 da tarde de hoje, mais de 1 milhão e 600 mil candidatos já se inscreveram.
O SISU seleciona estudantes por meio das notas do Enem para preencher as vagas em instituições públicas de ensino superior.
Nesta edição, são mais de 205 mil vagas em 5.600 cursos.
Mais informações e inscrições em sisu.mec.gov.br.
Prorrogado até 31 de dezembro desse ano, o prazo para adesão das embarcações de pesca amadora ao Registro Geral da Atividade Pesqueira.
O registro permite legalizar o pescador, o organizador de competições e as embarcações utilizadas na pesca amadora.
O registro é obrigatório para exercer qualquer atividade pesqueira, seja amadora ou profissional.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Mantida até o momento a tabela de correção do Imposto de Renda de 2014, com isenção para quem recebe até R$ 1.787,77 por mês.
Laboratórios de tecnologia identificaram mais de 2 mil casos suspeitos de crimes de lavagem de dinheiro. Até R$ 22 bilhões podem ser recuperados.
China é o país que mais compra produtos agropecuários do Brasil. Só no ano passado foram vendidos mais de R$ 57 bilhões para o país asiático.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.